Em São Paulo, meio-dia, mais 24 minutos. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje, tratando das questões do nosso Brasil.
Manuel Domingues, seja muito bem-vindo a esse redemoinho, o primeiro redemoinho aí do ano que está no meio do redemoinho, sem dúvida nenhuma. O que que você nos conta, Manuel?
É um prazer rever vocês depois de um pequeno lapso. Olha, o que me impressiona, eu estou motivado desde ontem. Aliás, desculpe, eu estou sensibilizado desde ontem com o acontecimento patrocinado, organizado pelo Camilo Santana. Camilo Santana, ex-governador do Ceará, o atual ministro da Educação. Acho que o ato de reunir os reitores e diversas autoridades encarregadas relacionadas com a educação superior, a ciência e tecnologia, foi um dos mais marcantes nessa sequência de grandes projeções organizadas pelo novo governo. Nós tivemos uma série de manifestações profundamente emocionantes para mim, algumas eu realmente fiquei muito tocado, e essa de ontem, você, pessoal do mundo acadêmico sabe o que é isso. Meu Deus do céu. Reunir aquela quantidade de reitores, a posição afirmativa do Lula, depois de tanta confusão, tanta balbúrdia, tanta coisa extraordinária, a sensação que eu tive foi a seguinte: vamos tocar a vida, vamos fazer as coisas. E, enquanto isso, fica aí, digamos assim, eu não diria pendurado, mas fica assim na expectativa do que se pode, do que vai ocorrer com os golpistas. Em particular, vocês conhecem bem minha posição, em particular, os golpistas da linha de frente, na concepção, na projeção, que são as Forças Armadas, em particular o Exército. Nada disso, nenhuma dessas confusões, esse vandalismo, terrorismo, o quebra-quebra, sabe, esse abuso em relação à simbologia mais sagrada da sociedade brasileira, teria acontecido sem esse amparo, essa cobertura. E eu diria até esse planejamento, das Forças Armadas. Então, nós ficamos na expectativa acerca do que vai acontecer nesse campo, as coisas não estão definidas. As autoridades militares que não protegeram Brasília continuam em seus postos. A toda a cadeia hierárquica ficou intocada. Há uma pequena manifestação aí, segundo a qual eles acatariam, a alta hierarquia acataria a prisão, desculpe, a punição dos militares envolvidos. Mas isso aí é muito pouco, né? Também, se não acatasse, né, estaria configurada aí a liberdade total para o fardado fazer o que bem quiser nessa república. Mas, enfim, de um lado, fermenta-se essa expectativa de desestabilização, de ruptura institucional, e, do outro, o Lula segue governando, tocando a vida, tocando as coisas. acho que Camilo foi iluminado nessa coisa. Cheguei, inclusive, eu sou velho amigo dos pais de Camilo. Cheguei a escrever a eles hoje sobre a minha emoção, porque o mundo acadêmico, o meu mundo, ele foi profundamente ferido. Eu espero que nessa reconstrução alguns pilares sejam revistos. Eu diria, eu chamaria particularmente atenção para a função social da universidade. Está na hora de nós pormos isso assim, em destaque. O presidente Lula aponta sempre o seguinte: a saída é a educação, né? Vamos ampliar as escolas, vamos ampliar a ciência e tecnologia, o ensino superior, e destaca: vamos abrir oportunidades aos de baixo. E acho eu que a função social do trabalho científico, ela fica muito obscurecida, sabe? Digo isso como um integrante, eu passei minha vida nesse negócio. E no cotidiano, professores e alunos e funcionários parece que não sabem direito quem financia esse negócio. Nós tivemos agora o triste espetáculo desses últimos anos de ver uma universidade basicamente calada na frente do avanço fascista. Calou-se. Eu me lembro dos governos FHC, depois do governo Lula, a turma animada para fazer greve, participar de qualquer coisa, salientava sempre a importância da universidade. No fundo, essa mobilização toda, em particular durante os governos Lula, decorreu muito mais de briga sindical, de luta sindical por melhores salários, do que realmente havia uma pauta enorme, defesa de uma função destacada na universidade, na mudança do Brasil. Porque os critérios de avaliação do mérito científico, a escravização da atividade científica aos pontos curriculares, a reconstrução, a atualização da tabela das áreas do conhecimento, que é a base para o julgamento do mérito científico, tudo isso ficou meio de escanteio. A última proposta, inclusive, de renovação da tabela das áreas do conhecimento foi feita ainda quando eu estava no CNPq. E depois houve retoques, novas áreas foram admitidas, às vezes em prejuízo de outras. E essas discussões de mérito parece que ficaram completamente fora de pauta nos últimos anos. Nesse momento de reconstrução, eu espero que Camilo seja iluminado para propiciar a reflexão interna e de procedimentos, visando alterar procedimentos que deixem a universidade ciente do seu papel na sociedade. Afinal de contas, quem paga é a universidade e a sociedade. Como essa instituição deve retribuir ao povo que a sustenta. É essa minha principal observação, e, paralelamente, eu fico atento ao que ocorre no campo dos instrumentos de força do Estado. Meu posicionamento sobre isso é claro: eu vivo na insegurança, eu vivo na expectativa de que o novo governo dê destino, dê missão, dê tarefas a essas forças armadas, aos militares, que são tão importantes na construção de qualquer perspectiva para o Brasil. Os militares hoje estão meio que massacrados, críticos, por conta terem acompanhado aí essa aventura trágica, né, do último presidente da República, mas eu que sou um crítico aceso, né, da postura militar, eu nunca deixo de ressaltar, os militares são fundamentais, a gente não pode conceber sociedade complexa sem os instrumentos de violência. Agora, o Estado Democrático precisa certamente controlar isso. Eu estava me referindo à universidade, e aqui eu destaco, aproveito para destacar. Por acaso, os conceptores da defesa nacional têm dimensão exata do que a universidade pode contribuir para a defesa? Essa relação entre o militar e a ciência é uma relação muito conhecida, muito antiga e muito pouco concretizada ao longo da história do Brasil. Os militares tiveram, os militares do passado, aqueles que chegaram a projetar uma política desenvolvimentista, eles tiveram envolvimento nisso. Militar criou o CNPq, militar criou a CAPES, ou interferiu, deu força à CAPES. A CAPES era inexpressiva antes da ditadura. Foi a ditadura que deu, né? Foi a ditadura que expandiu a pós-graduação no Brasil. Foi a ditadura que admitiu na tabela das áreas do conhecimento, que julgam, que é a base do julgamento do método científico, admitiu sociologia, por exemplo. Então, os militares, teve um general, o general Façanha, que no auge do período Médici, muita tortura, né, tentou uma política de resgate dos cientistas que haviam se exilado. Uma recuperação. Acho que havia uma percepção da importância da universidade. Hoje, acredito que não. Foi muito vilipendiada a universidade brasileira, muito vilipendiada. O negacionismo bateu fundo e atingiu, sabe, o ambiente acadêmico está contaminado. Daí eu me emocionar com essa manifestação de ontem, sabe? Esse evento de ontem, a participação do Lula, eu achei, francamente, eu diria assim, um pontapé na renovação. Eu quero crer que as entidades científicas, depois de tanta turbulência, consigam movimentar o mundo acadêmico para uma reconstrução da universidade alterada, e padrão, as lições sirvam para estabelecer novos padrões. Por outro lado, eu fico imaginando qual é a relação que o governo pode estabelecer entre entre a defesa nacional, que é uma coisa que o leigo normalmente não atina. O militar sempre, em qualquer lugar, em qualquer tempo, puxou as linhas. É inerente à política de defesa, à concepção de defesa, puxar para as novas descobertas, o domínio cada vez mais amplo do conhecimento e a associação entre esse conhecimento e a produção industrial. Nesse momento, eu fico perguntando, isso fez parte da pauta de Lula com os comandantes militares que devem estar ocorrendo agora, se é que ainda já acabou? Ou se, por acaso, ficou-se preso em temáticas, que eu diria, menores, tais como a hierarquia e a disciplina? Eu digo menores porque seriam, digamos, indiscutíveis. O que se tem que fazer é aplicar efetivamente a legislação existente. Eu estava examinando agora de manhã, desde ontem que eu examino o Estatuto dos Militares, revendo as minhas notas acerca do Estatuto dos Militares, está na hora de aplicar. É alguma coisa defasada, mas está na hora de aplicar. Isso é o básico. Agora, quando a gente pensa no futuro, aí a gente tem que pensar nessas outras dimensões. A política de defesa nacional precisa combinar com o desenvolvimento científico e tecnológico. Ontem não houve qualquer menção a esse aspecto.
Mas Manuel, desculpe te interromper, mas o fato, não saíram ainda informações sobre a reunião, mas o fato de o presidente da República ter anunciado que levaria, parece que levou o Josué até ontem, né? Presidente da Fiesp, para esse encontro com os militares, não parece atuar nesse sentido que você está aventando, quer dizer, da necessidade do envolvimento das Forças Armadas, enfim, de todo o país, num esforço de industrialização, de desenvolvimento, de investimento em tecnologia? Ele não é um símbolo, talvez?
Eu acho que sim.
Até pelos ataques que está sofrendo, não virou um símbolo desse processo?
Eu acho que sim. Eu acho que foi um bom sinal. Agora, nada disso, sabe, Rodolfo? Se improvisa. Então, o Josué, um industrial com visão estratégica, ele levou alguma coisa pronta. E, por outro lado, os militares levaram coisas já prontas ou em andamento. Não se trata de descortinar uma nova política de defesa propriamente, sabe? Isso aí careceria de um preparo bem mais amplo, um envolvimento bem mais amplo. Simbolicamente, acho que o Lula fez muito bem levar um líder industrial, um líder da indústria, que tem pensamento estratégico, tem proposição estratégica. Mas, olha, o que nós podemos fazer em termos de defesa e desenvolvimento industrial, ele precisa estar acoplado a uma concepção de defesa que não foi anunciada por Lula, e muito menos pelo ministro da Defesa. Então,
e é um projeto mais amplo de desenvolvimento nacional.
É bem mais amplo, Rodolfo, porque envolve diplomacia, envolve política externa, tá? Envolve a política de fronteira, hoje envolve a política de meio ambiente, envolve o conjunto dos instrumentos de força, que não significa apenas o exército, a marinha aeronáutica, mas envolve, sabe, as linhas auxiliares da defesa, ou seja, as polícias militares. Enfim, é um mundo bem mais amplo do que até agora foi possível detectar nas formulações do presidente Lula e do Múcio. Quanto aos militares, nem se fala, eles, em termos de política de defesa, parece que não existe isso, não existe necessidade disso. Eles só falam em política interna. É. Só falam de quem está ocupado em impugnar urnas, né, não vai ter cabeça. Sabe? Quem está preocupado em manutenção de casa, mas vai segurar o GSI, vai ser. Olha, quem está preocupado nessas coisas, me parece, está muito distante de todos os complexos problemas transversais que dizem respeito à defesa do Brasil contra a agressão externa. Eu finalizaria dizendo o seguinte: na minha percepção, está na hora de nós começarmos a discutir seriamente o artigo 142. Não quero que, não imagino que uma coisa tão importante assim seja feita a toque de caixa, não. Acho que é todo um processo, envolve uma ampla negociação, mas é o artigo 142 da Constituição que permitiu aos golpistas essas formulações absurdas. Talvez a coisa mais importante que o Lula tenha dito essa semana foi a referência a isso.
Disse, os militares não são poder moderador.
Não são poder moderador.
Que eles acham que não.
A minha proposição era de que, não só minha, né? Mas eu defendi isso lá atrás, não pode ser comandante militar quem não declara explicitamente não constituímos poder moderador. Isso é um ponto específico. Lula não, ao nomear o ministro e os comandantes, Lula não tocou nisso. Lula não tocou nisso. Tocou depois. E eu acho que o Lula talvez tenha dado sinal para que esse ponto crucial, esse monstrengo da Constituição de 88, seja finalmente discutido. Porque é ele que embasa as proposições mais malucas imagináveis de atuação indevida dos instrumentos de força do Estado brasileiro.
Legal.
Legal. Rever o artigo 142.
Está na hora de conversar sobre isso. Eu imaginei, inclusive, o próprio Tutameia, estou falando sério, estou improvisando aqui, que o próprio Tutameia, associado aí a outros movimentos, possa, particularmente aos juristas e aos especializados em defesa, cientistas políticos, possa propor uma grande discussão, uma discussão calma acerca da mudança do artigo 142 da Constituição. Precisa a gente ver isso. São poucas palavras, plenas de significado. É preciso mudar esse negócio. E acho que a sociedade brasileira tem que se preparar, tem que se informar em torno disso, e os próprios militares.
Ótima sugestão, vamos pensar nisso.
O Luiz Eduardo Soares sugeriu isso
ontem. O Luiz Eduardo sugeriu isso ontem, e ao longo da semana também nós conversamos com a jurista Débora Duprá, que trouxe um outro olhar para isso, manifestando uma preocupação em relação a, neste momento, colocar na mesa discussões sobre modificação da Constituição, considerando a composição do poder legislativo que temos. Então, mas eu acho que isso aí é uma coisa que pode ser... Claro que é uma coisa que pode e deve ser debatido, mesmo porque essa discussão sobre o artigo 142, ela pouco se funda na letra fria da lei, é muito da interpretação do que está escrito. Você talvez um debate seja no sentido de buscar que o Supremo apresente, né, formalize uma interpretação oficial, consolidada disso. Mas eu acho que isso aí é como você disse. Vamos.
Mas acho que o momento é esse.
Levar para o debate.
Mesmo, né? Ela mesma propôs, a Débora propôs uma mudança.
Porque, veja, aqui,
na justiça militar. A justiça militar é uma excrescência total.
Então, olha, veja, eu não estou propondo constituinte.
Uhum.
eu não acho, eu acompanho os que acham que não tem correlação de força, não tem ambiente para isso no Brasil. Agora, nesse momento.
Não tem um novo poder para.
Acho que a atual Constituição é nosso grande amparo, quaisquer que sejam as críticas. Mas tem um ponto da Constituição sobre o qual é necessário que a sociedade tenha uma compreensão mais larga, e a própria esquerda tenha uma compreensão mais aprofundada, que é o ponto 142. Cada palavrinha que tem lá, sabe, tem significação pesada.
Até a discussão dessa redação é um programa fácil.
Olha, o artigo atribui a defesa da pátria às Forças Armadas. Portanto, você está desobrigada, o Rodolfo está desobrigado, eu estou desobrigado, a academia está desobrigada, o resto do mundo está desobrigado. Quem defende a pátria são os militares. Que negócio é esse?
Genuíno tem muitas memórias sobre isso.
Então.
Mas então, Manoel, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nesse nosso primeiro redemoinho sobre as questões aí das Forças Armadas aqui no Tutameia, nessa primeira semana de atividade aqui mais forte. Na verdade, a gente já começou mesmo na semana passada com edições especiais debatendo exatamente a
o tema Manoel
que o Manoel participou.
Dia 8.
No próprio dia 8, no calor da hora, a gente entrou com uma edição especial para debater isso, mas nessa semana a gente começa, então, nesta semana começa com a comemoração dos 5 anos do Tutameia nas ruas e nas redes, comemorando com o nosso trabalho, né? Com o convite aí a intelectuais, economistas, pessoas de todas as áreas, das mais diversas áreas, que estiveram aqui e vão continuar aqui no debate, para a gente tentar entender melhor esse momento que o Brasil vive, as perspectivas, os desafios, as tarefas. Então, a gente agradece muito a sua participação. Agradeço também o seu público. Eu já passo para você, já passo. Eu queria agradecer também ao público que está aqui e fazer um convite, aproveitando, pegando carona aqui no seu prestígio, Manoel, queria convidar todo mundo para acompanhar amanhã o fechamento dessa semana aqui de comemorações. Nós vamos fazer um evento artístico-cultural online, né? O Tuta Show. A gente vai fazer uma transmissão neste sábado, às 18 horas, com a participação de artistas, poetas, pessoal do teatro, pessoal da música, dança, enfim. É um Tuta Show de aniversário. Então, todo mundo está convidado, divulgue, né? Bom, você quer, antes de fazer boa tarde, devolvo a palavra para você, que você queria fazer um comentário. Fala, pessoal, Ronaldo.
É bom demais festejar essa coisa, porque não estou querendo forçar a barra com lantejoula, mas imagine que seria do Brasil sem vocês, viu? Eu junto com vocês. Sinceramente, cá para nós. Valeu, parabéns a todos.
Tchau.
Tchau. Grande abraço.
Obrigada.
Tchau, pessoal. Boa tarde, bom fim de semana.
Tchau, tchau.
Não deixe de assistir o Tuta Show.
Tchau, tchau.
Tchau.